Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, está no ar o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é dia 20, barbaridade, 20 de março de 2021 e chegamos, né? Chegamos aí quase no final de mais um mês, o terceiro mês do ano. E é interessante olhar para trás, fazer uma breve reflexão de tudo que já foi vivido. Ontem, junto ao STR de Vacaria e Muitos Capões, aconteceu a reunião da diretoria, o conselho fiscal, e ali, de uma forma bem sucinta, foi passado os números de 2020. Apesar dos pesares, foi um ano de sobrevivência, graças a Deus. O Sindicato dos Trabalhadores e as Senhoras Rurais de Vacaria e Muitos Capões sobreviveu e continua forte e firme. Obviamente tomando todos os cuidados, sendo muito criativo também. E está aí, né, Sérgio Pongueto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões. Acho que já poderia falar um pouquinho sobre isso. Esse 2020, um ano totalmente atípico, mas o sindicato permanece forte. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham todos os sábados. Realmente, eu acho que nessa situação, nessas pandemias que a gente vive, né, vivemos o ano passado, estamos vivendo agora de uma forma mais preocupante ainda, né, mas não deixa de a gente fazer um trabalho, né, e como tu disseste, fechamos o ano de 2020 recebendo agora os relatórios, a prestação de contas de uma forma positiva, né, então a gente fica feliz também como membro da diretoria e na função ainda de presidente, juntamente com a professora Inês, com o Giovanni, os membros do Conselho Fiscal, que depois também, durante esse programa, vão poder estar se manifestando também, dizer da nossa alegria em poder fechar um ano como o ano de 2020, cheio de percalços, né? Fechar um ano no verde, né? Conseguir ter uma receita bem melhor do que, não dos anos anteriores, mas ter receitas onde deu para a gente fazer todo o trabalho que a gente tinha nos proposto, né, e chegar no final do ano com sobra de recursos. Claro que o objetivo do sindicato não é guardar dinheiro, não é sobrar muito dinheiro, mas sim poder dar conta dos seus compromissos financeiros e, principalmente, pagar suas contas, né? Manter a folha de pagamento, manter os encargos sociais que tem e poder fazer o trabalho. Então, o ano passado, 2020, a gente conseguiu fazer isso, né? Graças ao associado que contribuiu, colaborou com as suas mensalidades, com os seus compromissos, o assalariado também, que mesmo com a pandemia, com as dificuldades em termos de piso, em termos de salário, contribuiu e olhou também com o sindicato, pensando sempre em ter uma entidade de classe que o represente e os defenda. Então, agradecer a todos aqueles que contribuíram, pagaram suas mensalidades e que são sócios do sindicato por manter a sua estrutura, a sua entidade de classe.
Muito bem. Fazer o seguinte, Sérgio, no próximo bloco você participa de novo no programa, trazendo aí a semana, né, a agenda da última semana, a próxima, porque agora nós vamos falar um assunto muito importante aqui. É sobre a situação da infraestrutura no meio rural, especialmente falando das condições das estradas. Falávamos fora do ar a respeito dessa campanha de asfalto que tem sobre Vacaria, que basicamente toda a cidade está sendo asfaltada, isso é bom. E aí, quando falávamos sobre isso, o Giovanni, que é o nosso tesoureiro e também o presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural de Vacaria, falava sobre a situação precária das estradas do meio rural, especialmente da região do Fátima, lá, então, da Capela da Estrela. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, os ouvintes. Então, Bonese, o que a gente percebe que não é só a questão da Fazenda Estrela, mas é meio no geral. Eu ando bastante também nas estradas da Coxilha Grande e tão quase intrafegáveis, né? Agora começou a safra, a extração de grãos, e o produtor sempre o que mais gera imposto pro município, e é o que menos tem acesso a uma estrada, pelo menos de qualidade, para ingressar na propriedade e para escoar a sua produção. Não sou de forma alguma contrário ao asfalto, mas acho que a administração deveria também dar uma olhada para o interior e, antes que começasse o inverno, pelo menos deixar as estradas em perfeitas condições, que ultimamente o que a gente vê, eles só fazem retoque aqui ou ali e não se faz um trabalho bem feito como deveria ser feito, como o agricultor e aquele que mora no meio rural merecia ter.
Quem sabe numa outra ocasião, um tempo atrás, nós falávamos sobre o asfalto no meio rural, e a gente percebe que já começou. Naquela estrada que liga Vacaria ao Refugiado, até em frente, passando um pouco o cemitério São Francisco, já tem asfalto. Então, já começou aquilo que um dia nós falávamos no programa. Mas quem sabe esse asfalto que pudesse chegar em toda a comunidade do meio rural pudesse iniciar da comunidade para a cidade, né? O que você acha?
Seria uma ideia interessante, até porque eu acho que as comunidades mais distantes do centro da cidade, elas são as mais prejudicadas com esse tipo de estrada mais ruim. Por exemplo, pega mais para o fundo, mais para a parte de serra, as estradas são mais difíceis de manter elas em dias. Então, tem alguns pontos, principalmente alguns pontos estratégicos, que qualquer uma camadinha de asfalto que fosse, solucionaria o problema. E como a gente vê, esse começo é um bom começo, mas também deveria se pensar lá no fundo alguma maneira de tentar melhorar para o produtor mais distante do centro.
E tu tem essa esperança que isso vá acontecer logo?
Olha, esperança a gente tem. Agora, logo, não dá para se dizer, mas a gente torce para que isso aconteça assim brevemente.
Tá certo. Mais algum pedido, uma solicitação, quem sabe uma queixa lá do meio rural?
Não, acho que por enquanto está tranquilo.
Tá certo. Obrigado, Giovanni. Vamos conversar também, ainda neste primeiro bloco, com a prof. Inês, nossa vice-presidente, Francisca Inês Zanella de Almeida. E o assunto com a prof. não poderia ser outro. Nós vamos falar sobre saúde mais uma vez. Até porque a prof. ela preside o Conselho Municipal de Saúde. E nesta semana, prof., e quando a gente fala de saúde, fala do meio rural, fala aqui da cidade. Essa semana o hospital já falou, não tem mais como receber pacientes em função do Covid. E nós estamos batendo nessa tecla todo dia, todo o programa a gente está falando para que todos tomem cuidado. O que mais precisa ser dito, prof? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, e boa tarde, ouvintes. Bonese, como você disse, né, essa tecla a gente tem batido em todas as reuniões que a gente tem feito, né, os programas, e eu acho que a gente vai continuar, porque o que a gente vê de crescimento, a gente tinha uma esperança que talvez fosse, né, que esse quadro fosse melhorar, fosse, né, e parece-me que não está acontecendo, né? Nós também tínhamos a reunião do conselho, a gente até tinha adiado, mas o que a gente resolveu não fazer presencial, a gente fez virtual também, né? Porque como a gente também preserva e fala todo dia, a gente também não podia se expor a uma reunião presencial também, né? Mas a gente tinha umas pendências que a gente tinha que aprovar e daí não tinha como adiar, né? Mas, graças a Deus, né, deu tudo certo, deu, né? A gente fez a reunião, aconteceu uma reunião boa, a gente discutiu, aprovou o que tinha que ser aprovado, né? Mas essa tecla de bater todos os dias, gente, vamos fazer o distanciamento social, use máscara, use álcool gel, né? Eu não sei se o povo não se conscientiza, não, né? Sei lá, Bonese, eu não sei o que está acontecendo, né?
Mas precisa acontecer alguma coisa, ou seja, conscientização. Chega de aglomero, né? Pelo menos um aglomero, esse que estão falando, ficar pertinho um do outro, ficar fazendo festa, fazendo atividades, tem que cuidar.
Bonese, isso tem que cuidar, né? E não sei, né, por incrível que pareça, Bonês, as pessoas que fazem, às vezes, aglomeram que não é necessário, né? Eu acho assim, né, que claro que a gente também não está aqui para condenar ninguém e nem para criticar ninguém. Mas eu acho assim, e também eles não usam uma máscara, né, Bonês? E é isso também que é, né, talvez se a pessoa ficasse ali 2, 3, mas que todos eles usassem uma máscara, né, Bonês, já seria um, né... E o problema, Bonese, é que muitas vezes não são eles que contraem o Covid, e sim eles levam para a família, para o avô, para a avó. Como a irmã falou para nós na reunião, o ano passado tinha apenas, às vezes, o avô, o avó lá no hospital. Hoje já são famílias, pai, mãe, avô e neto. Né, Bonese? Então é triste a situação, não dá para a gente também aceitar isso também. Né? Eu acho que a pessoa... Tem que ter conscientização, sim.
Muito bem. Prof, mais alguma coisa nesse bloco, nessa sua participação?
Não, acho que Bonisa agradecer a todos, né? E mais uma vez, gente, se cuidem, né? Cuidem das pessoas, da tua família, das pessoas que caminham ao teu lado, que são os familiares. Porque enquanto as pessoas não acontecer nada na família, muitas vezes ela não se conscientiza. Só que muitas vezes, quando ela talvez seja tarde demais.
Verdade. Bom, vamos então tentar fazer a nossa parte, o mínimo possível, e certamente essa doença vai ter que recuar, tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta conversando um pouco mais com o presidente Sérgio Panleta. Um instante só e já voltamos.